Oi pessoal, tudo bom? Certinho? Tá bom. Vamos começar a nossa conversa de sábado. A gente está na véspera de mais um curso, né? Então, vamos ver quem mais vem enfrentando a chuva e quem... do pessoal que costuma ver, quem fica hoje fazendo a média com a família para amanhã perder o macarrão, né? A pessoa, né, faz uma cera no sábado à noite em casa e no domingo perde a macarronada. Mas vamos lá, a gente vem conversando sucessivamente aí sobre as mudanças que têm ocorrido nesse ano, coisas que a gente pode perceber, sentir. E essa mudança envolve, então, a que eu venho comentando, uma aproximação que se estabilizou no estado mais próximo de existência entre o plano físico e o plano espiritual. Então, as interferências do plano espiritual sobre o físico estão muito mais objetivas, estão muito, vamos dizer assim, mais... fáceis de acontecer. O mundo físico ficou mais flexível, porque não foi o mundo espiritual que se aproximou do físico, foi o físico que se aproximou do espiritual. Então a gente está vivendo um contexto um pouco diferente. É observado que eu tinha comentado isso em outra palestra, estava tendo uns efeitos já, pessoas adoecendo, somatizações, processos de tanto pessoas adoecendo de repente, ou que já estavam doentes, piorando de repente, piorando muito, quanto também algumas pessoas que estavam num processo de recuperação e equilíbrio, melhorar de repente. Então está indo para os dois lados. E tem afetado, acho que eu cheguei a comentar que tem afetado tecnologia também, né? Tem afetado o funcionamento das coisas. E essa semana eu observei assim... quão fácil está alterar o funcionamento da tecnologia. Porque a gente tem mudado o comportamento da sociedade com base em conquistas tecnológicas já faz algum tempo, né? Eu até fiz um curso sobre isso, e até no curso fica claro que, na verdade, a gente vem usando tecnologia faz 10, 11 mil anos, que a gente tem indícios e registro histórico nos últimos 6 mil e pouco, né? Que a gente usa tecnologia para mudar a sociedade. Cada mudança tecnológica muda muito a sociedade. Controlar o fogo é uma conquista tecnológica. Isso nos permitiu mudar muito a capacidade humana, né? Controlar o fogo nos permitiu mudar os horários de hábitos, nos permitiu mudar o tipo de alimento passível de ser consumido, nos permitiu mudar as defesas, mudar os ataques. Uma coisa que para a gente é, assim, básica. Controlar o fogo é uma coisa que mudou muito. Sabe, descobrir coisas simples, como manipular o barro e fazer objetos de argila, é uma conquista tecnológica. Então, nós temos... e isso foi mudando. No momento em que... parece bobeira isso, mas no momento, por exemplo, em que se descobriu a tecnologia de fazer pote de barro, porque fazer é uma técnica, mas o uso em si é tecnológico, né? É curioso a gente pensar dessa maneira. Tem usos diretos. Geralmente a tecnologia se baseia com algo que é intermediário. Quando você faz, manipula diretamente algo, é técnica. Agora, se eu, por exemplo, eu tenho uma técnica para brigar com um animal, para brigar com alguém, no momento em que eu aprendo a não só pegar uma pedra e jogar, ou pegar um pedaço de galho e bater, mas eu aprendo a limpar o galho, e preparar um lugar para segurar, para poder usar ele como um porrete, um tacape, isso é tecnologia. A gente não pensa nisso. Mas é, a gente foi sofisticando, a gente tem camadas de tecnologia umas sobre as outras. E hoje, construindo uma sociedade eficiente e produtiva, a gente busca, já não é de hoje, mas sempre houve uma preocupação com alguns níveis de eficiência, mas agora a nossa eficiência é voltada para o tempo. A gente busca mudar o uso do tempo. E a gente tem mudado a nossa eficiência com computadores. E na nossa ansiedade de uso do tempo, de que a gente conseguiu relacionar o uso do tempo com produção e acúmulo de riqueza, e tempo virou moeda. Houve períodos em que tempo não era moeda, o tempo era um bem. Houve tempos em que o tempo era uma dádiva. Houve tempos em que o tempo foi se transformando em commodity. E hoje é um dos commodities mais valiosos que existem. E a gente vem acelerando a tecnologia. Carros mais rápidos, veículos, transporte mais rápido, produção mais rápida. Todas as máquinas são mais rápidas. Hoje, quando você fala em fazer uma máquina numa linha de produção, é uma coisa que um século atrás era absurdo, dois séculos atrás era inimaginável. Então, você fala, olha, eu tenho uma máquina que consegue fazer botão de camisa, olha, essa maquinazinha, assim, tamanho de uma geladeira, faz 1.100.000 botões de camisa por mês. Uma pessoa boa de fazer botão, 2.000 anos atrás, uma pessoa boa de fazer botão, dependendo do material que trabalhava, conseguia fazer de 2 a 20 botões por dia. Se ela fizer de madeira, o botão de madeira, que era o mais fácil de fazer, ela fazia 20 por dia, ela conseguia, se trabalhasse todos os dias no mês, 600 botões no mês. Aí você pega hoje 1.100.000, uma máquina com um operador. Uma pessoa operando a máquina. Mudou.
Não precisa nem saber o que está fazendo.
Não.
Só apertar o botão ali.
Não, é alimentar. Não, é colocar material e retirar produto. Não precisa apertar o botão. A máquina sabe quando fazer. Ela só tem que pôr o material e tirar os botões. Porque a máquina ela não para de produzir. Só tem que esvaziar antes que ela dê o alerta. Senão ela toca uma sirene e chama o supervisor e o cara toma uma bronca. É só para a gente ter noção de como a gente mudou as coisas. E em boa parte, a gente mudou. Num primeiro momento, os primeiros níveis de tecnologia que nós descobrimos foram as mais rústicas, tecnologias bem rústicas. E a gente chegou, hoje a gente usa tecnologia. Grande parte da nossa vida é regida pela eletrônica. E uma eletrônica que é derivada das descobertas da física da virada do século XIX para o XX, que é da física quântica. É uma eletrônica que não era... num primeiro momento ela era baseada em eletromagnetismo de meados do século XIX. E é engraçado, porque a gente descobriu o magnetismo, conseguiu controlar no meados do século XIX e começou a construir eletrônica funcional no começo do século XX, uns 50, 60 anos depois. A gente descobriu, entendeu a física quântica na virada do XIX para o XX e começou a fazer eletrônica baseada na física quântica já em meados do século XX. Então temos 50, 60 anos de lapso, de intervalo. Mas as coisas começaram a acelerar. Porque a partir da eletrônica, a gente começou a multiplicar a capacidade dos circuitos eletrônicos. A gente começou fazendo os primeiros transistores, eles eram de uma pasta, chama uma pasta com uma base de um material que a gente chama de germânio. Eles eram pastosos. Você colocava um líquido numa cuba, uns pininhos de metal dentro, um deles embebido num outro líquido que reagia, criava uma crosta, ficava parecendo um fósforo de um material, assim, com uma cabecinha, você montava, selava essa cápsulazinha, essa pequena cuba de material com uma capinha de metal, e você tinha um transistor. E esse transistor, por ser líquido, ele era bastante instável. Mudava com a temperatura, o comportamento, mudava com o chacoalhão, né? Se você desse uma pancada forte, ele mudava o comportamento dele. E aí chegamos rapidamente numa tecnologia que a gente chama de transistor de estado sólido, que possibilitou a gente fazer circuitos integrados, que são transistores cada vez menores no mesmo lugar, junto um monte de transistor, faz um circuito de vários transistores integrados na mesma caixinha. E aí a gente conseguiu começar a fazer mais e mais com o refino da tecnologia, usando a mesma base da ciência, mas modificando as coisas. E a gente tem feito isso. Inventamos o computador, depois o microprocessador, e todo mundo hoje tem um microprocessador, de algum jeito. Se você não tem um computador em casa, você tem pelo menos alguma coisa que tem um microprocessador. Sua televisão tem microprocessador. Ah, mas eu não tenho, minha televisão é valvulada ainda. Então não tem mesmo. Mas se você tem um celular, ele tem vários microprocessadores, não é um só. Ah, não, mas eu não tenho celular. Se você tem um telefone de tecla, que não seja aquele de disco, ele tem um microprocessador. Ah, mas meu telefone é de disco. Né? Então eu falo.
Então tá na hora.
Parabéns. Parabéns, você ainda está vivendo a época em que eu nasci. Né? Acha de volta o buraco de minhoca e volta para os anos 60, 70, que essa tecnologia ficou ali atrás. Mas é muito difícil encontrar alguém que não tenha consigo hoje algum tipo de processador, porque praticamente todo mundo anda com celular. Aí a pessoa fala isso, aí eu posso perguntar para ela: você anda de ônibus? Ando. Como é que você paga o seu ônibus? Ah, eu tenho o cartão do cidadão, isso tem um microprocessador dentro. Parabéns. Aquilo é um computador. Naquele cartão que você passa no ônibus ou no metrô, você tem o mesmo a mesma capacidade de processamento naquele cartão que você tinha a bordo da nossa nave que chegou na Lua. E pela primeira vez. A capacidade de processamento de todos os equipamentos a bordo da Apollo 11 cabem no smart card. Sabe o cartão de crédito com chip? A capacidade de processamento daquele chip do cartão de crédito é equivalente, em termos de milhões de instruções por segundo, a todo o processamento a bordo da Apollo 11. O computador de bordo da Apollo 11, hoje, é uma piada. Os caras que foram para lá dentro daquela nave são heróis para mim. O cara tem que ter muita coragem. O cara foi para morrer. Por acaso sobreviveu. Né? Isso a gente cansa de falar. Né? Alguns anos atrás, o notebook de $1,000 ultrapassou a capacidade de processamento da NASA em 69. Inteira, da NASA inteira em 69. Alguns anos atrás, um computador de $1,000 tinha mais capacidade de computação do que a NASA inteira em 69. Não estou falando de um prédio da NASA ou de um computador. A NASA, como instituição. Tá? Hoje, um computador com a capacidade da NASA, você pode comprar por menos de R$800 aqui no Brasil. A NASA em 69, não hoje. Só para a gente ter uma noção, né? Como é que funciona isso? Pois é. E a gente vem mudando, acelerando tudo. O curioso é que a gente tem usado a tecnologia numa direção de aumentar a velocidade. Inicialmente, a gente aumentava simplesmente a quantidade de transistores no mesmo espaço. A gente continua fazendo isso. Para isso, a gente tem que diminuir o tamanho das peças. E a tecnologia passou a usar... todo mundo aqui sabe o que é silkscreen? Não? Para fazer impressão de tinta em camiseta, antes de inventarem o sistema de transfer. Né? A única maneira de você fazer uma impressão sem se pintar com pincel era você pegar uma tela, que era antigamente de seda, depois passou a ser de nylon. Aí você faz uma revelação fotográfica com essa tela, passando um desenho de um diapositivo para a tela, que vira um negativo. Aí você despeja a tinta, põe na camisa, passa um rodinho e a tinta vai para a camiseta. Legal. Na minha adolescência, a moda era fazer camisetas personalizadas de silkscreen para as festas. Né? Então eu fiz muita camiseta de silkscreen. E era engraçado, porque era coisa de moleque. Porque você fazia uma tela, revelava a tela e fazia 3, 4 camisetas. Faziam para a turma toda, uma camiseta de turma, que hoje seria de gangue. De repente hoje ia ser complicado. E depois você apagava. Você tinha um produto que limpava a tela, você fazia outra. Né? Porque o caro era conseguir aquele nylon, que eles chamam de nylon seda. Essa mesma tecnologia do silkscreen é o que a gente usa para fazer circuito de computador. A maior parte de vocês não sabe disso. Mas o computador é feito com um tipo de impressão, com uma mistura de litografia com silkscreen. Litografia é uma coisa parecida, uma espécie de carimbo. Litografia é carimbo. Tá? E silkscreen é aquele sistema com tinta. É o que a gente usa. A tecnologia da gente, curiosamente, é assim. Só que para revelar o silkscreen, que é um processo fotográfico, você tem que usar a luz, normalmente, sem problema funciona. Os circuitos são tão pequenos que a luz não passa. A luz visível, ela tem uma onda, e a onda não passa no vão. Os caras têm que fazer com radiação. Nós estamos usando radiações extremamente poderosas para fazer chip hoje. E a gente põe muito chip na mesma área por causa disso, porque é cada vez menorzinho. Só que aí, quanto menorzinho, mais difícil é você se livrar do excesso de energia, que é o que vira calor. Então você tem que diminuir a quantidade de energia. Aí a gente diminui o que a gente chama de tensão elétrica e corrente elétrica. Só que a gente está atingindo níveis de tensão e corrente elétrica dentro do circuito integrado que já são equivalentes às correntes elétricas que o nosso cérebro usa para controlar o nosso corpo. Nós já estamos nos níveis do sistema nervoso, faz tempo. E agora nós conseguimos ir para baixo disso nos últimos 2 anos. A gente consegue comutar circuitos eletrônicos com menos energia do que a gente dispara um neurônio. O que está acontecendo? Quando a gente diminui a energia, a gente também consegue um outro efeito bem legal para a tecnologia. Quanto menos energia, mais rápido você consegue ir de um estado a outro de energia. Porque a distância é menor. Então você consegue aumentar a frequência que a gente mede nos computadores, naqueles tal dos... Era megahertz. Vocês lembram quando, alguns anos atrás, aí você para fazer as contas, é uma coisa meio assim, né? Não faz tão pouco assim, mas eu me lembro claramente de quando o pessoal falava dos computadores, né? Você tinha os 486 de 20 MHz, depois saíram os de 33, 40. Por exemplo, né? Na verdade, eu me lembro muito antes disso. Eu quando era moleque, eu usava o Z80, que funcionava com menos de 1 MHz. Né? Ele funcionava, o que eu montei em casa funcionava com 1 kHz. Mas isso é outro assunto. Era 830 kHz, o máximo que ele ia, senão ele explodia. Explodi alguns para descobrir isso. Mas são coisas que, né, isso eu faço, né, isso é do bit lascado, né? Eu participei da história da informática no Brasil, então quando ainda era informática, não era tecnologia da informação. O curioso é que a gente conseguiu chegar num ponto em que um computador caseiro hoje trabalha com entre 3 e 4 gigahertz. Isso é frequência muito alta, é micro-ondas. Na verdade, quando a gente fala em 1 GHz, já começa a entrar na faixa de micro-ondas. O seu forno de micro-ondas provavelmente ele oscila em torno de 1,6, 1,69. 1.692, se não me engano, que é a frequência de ressonância da água para esquentar seu alimento. O seu celular de 2.4 GHz, ou sua rede sem fio, o Bluetooth, trabalha com frequências mais altas do que o seu micro-ondas esquentar a água. Você tem aquela preocupação, pô, estou fritando meu cérebro? Pode ser. Se tiver harmônicos lá pegando a frequência do seu cérebro, né? Particularmente, acho viável. Mas vamos lá, não é esse o assunto. O curioso é que a gente foi subindo a frequência, diminuindo a quantidade de energia para detectar um funcionamento. E já não é de hoje que computadores ultra rápidos estão gerando um campo eletromagnético muito curioso. É, que ele opera numa faixa muito próxima do nosso campo bioelétrico, da interação espírito-corpo. Já não é de hoje. A questão é que nós temos uma riqueza de frequências que a gente detecta como ruído, porque os nossos componentes físicos, a nossa bioquímica, gera frequências muito variadas de mudanças de pulso, e a gente acaba tendo uma assinatura complexa muito grande. Então você não tem um computador que vai atrair um espírito para incorporar nele. Só que quando você junta milhares de computadores num salão, todos interligados com um sistema de aterramento que conecta todas aquelas carcaças de metal que estão recebendo essas frequências irradiadas e passando em conjunto para a estrutura, e sabendo que a frequência natural da Terra é baixa, as frequências muito altas ressonam pelo ambiente, pelo metal, por muito tempo antes de conseguirem perder energia e ir para a Terra. Então você tem centros de computação com milhares de computadores, como por exemplo o Google, que já há anos viraram armadilhas de espírito. Espírito denso, o espírito apegado à Terra, se aproxima de uma central que a gente chama de computer farm, uma fazenda de computadores, fica preso numa radiação eletromagnética. Por quê? Por que ele é denso? A gente fala que ele é apegado à matéria. Não é uma escolha. É porque ele tem muito potencial reencarnatório. E o corpo parou de funcionar antes dele gastar esse potencial, dele usar esse potencial. Isso faz parte do karma dele. Ele é atraído para a encarnação e o corpo parou de funcionar antes de acabar essa atração. Se ele não fica lúcido e proativamente assume uma postura de anular essa atração, ele continua sendo atraído para a matéria. E uma central dessas é mais atraente em algumas situações do que uma pessoa. Porque quantas vezes você foi fazer uma busca no Google, por exemplo, de algo que te emociona? Nossa, eu tô curioso, né? Oh, nossa, tô pé da vida, vou ter que descobrir como é que eu vou fazer isso. Ou como é que eu vou ferrar alguém. Ou como é que eu vou sair dessa enrascada. A gente põe assinatura emocional num conjunto de memória que está virando informação numa rede que interconecta não só as casas, mas que vai para centrais gigantes que estão coligindo reproduções dessas assinaturas em forma digital, com capacidade de energia e geração de ruído similar a um campo bioelétrico. A atração por espíritos atrapalhados, que tem potencial reencarnatório, está tão grande que está tendo um efeito, isso eu vou comentar depois no curso de Karma, Reencarnação e Transmigração, mas isso aqui é um efeito que eu estou chamando de rebote digital da reencarnação. Tem espírito que, quando vai reencarnar, ele está sendo atraído para essa central de computação. Só que ele não tem onde conectar, porque não tem assinatura bioelétrica real. Mas o cara, ele está indo reencarnar, em vez de ir para uma mãe com um feto em formação ou para um óvulo fecundado, ele está indo para uma central de processamento. Porque a assinatura emocional dele é mais compatível com o pessoal está chamando de metaconsciência dos usuários da internet, que aparece nessa rede de computadores, nessas centrais, nessas computer farms, do que com qualquer aura de qualquer família. Então, estamos num momento interessante, porque agora, com essa mudança que eu falei que a gente teve, do plano físico se aproximar do espiritual, será que não vai chegar um ponto em que os espíritos vão conseguir realmente encaixar nas máquinas? Eu não sei, ainda não aconteceu. Mas quando eu falava, anos atrás, que se a gente juntasse muitos computadores com radiação, a gente ia acabar atraindo espíritos, tinha gente que falava que era impossível. Isso começou a acontecer alguns anos depois. E do que eu estou vendo agora, eu estou vendo a formação de campo bioelétrico nas computer farms dessas grandes empresas, principalmente dos mecanismos de busca, que estão atraindo espíritos, não porque desencarnaram agora, mas porque estavam indo reencarnar. O cara errou a mãe, foi parar no Google. É uma coisa meio... É bizarro. Oi?
Foi procurar a mãe dele lá.
Vai dar uma busca, né? Cadê a mamãe?
Né?
Não é a mamãe.
Busca avançada.
Deixa eu falar.
Nessas redes, está formando um campo bioelétrico.
É uma assinatura parecida. Não, não é bioelétrica. É uma assinatura de ruído parecida com campo bioelétrico. A assinatura é parecida. A intensidade, a riqueza de variações e tem campo emocional. Então, ela está reproduzindo um campo bioelétrico porque tem a memória daquelas buscas que foram feitas.
Porque tem a interação do humano ali.
É.
Se não tivesse, ia ser só uma rede eletromagnética.
Ia continuar emperrando espíritos densos, como até fiação elétrica pode atrair espírito denso. Mas não ia atrair um espírito no ponto de reencarnação. O espírito no ponto de reencarnação, ele está vindo no plano espiritual, ele não estava vagando. Só que aí o conjunto dele, kármico, está gerando atração para um grupo, para certas possibilidades, onde ele pode reencarnar.
Os corpos que deveriam atrair também não estão pesando.
Então, assim, os corpos estão ficando mais sutis. Então, o fator de agregação perdeu intensidade. Então, agora está acontecendo isso, uma coisa que eu não tinha visto. Eu já participei de resgate pré-natal. Geralmente é um resgate pós-mortem. A gente está tendo resgate pré-natal. É uma categoria nova. E o curioso é que isso não é exclusivo daqui. Porque tem gente que veio para a espiritosfera da Terra que já sabe como isso funciona. Que em outros planetas já aconteceu. Então você já tem até especialista no assunto porque veio de lugar onde isso já acontecia. Né? A gente só não sabe se o lugar todo foi pro brejo, só o cara que veio parar aqui porque não acompanhou, porque aqui pro cara é degredo, né? O cara saiu de lá como alguém que não acompanhou o pique, chegou aqui, ele é especialista em alguma coisa. É. Porque pra ele foi um capote vir parar aqui. Mas esses caras você não consegue sacar, porque ele não tem referência. Ele mesmo, quando você passa por uma situação dessa, não lembra direito de onde você veio. Você não lembra, você não sabe descrever a sua situação com clareza, porque é emocional a coisa. Né? Pelo menos no nosso nível.
Ele sabe.
Oi?
Ele só sabe que sabe?
Ele sabe e não lembra como ele sabe. Ele não lembra como ele sabe. Ele sabe dizer até de onde ele veio, mas ele não lembra exatamente o contexto do processo de ser atraído para outro lugar. Isso faz parte da quebra de assinatura no momento em que você muda de planeta. E quando você mesmo... passado um tempo reencarnando num lugar, você começa a recuperar a memória dos outros, de outro planeta que você viveu, você pode ser atraído. Pessoa, né, entrar numa coisa parecida com depressão desencarnada, uma coisa assim, entendeu? Mas é um processo da natureza. Eu acho que é um mecanismo de autodefesa. Acho que a informação está lá e o cara se desconecta do índice para aceitar a situação. Tá? É uma negação que eu acredito que venha de dentro e não de fora. Não é ninguém impondo isso. É uma quebra de referência. É impressão minha, isso não tem como afirmar, mas foi a leitura que eu fiz. Pode falar.
Não, eu ia comentar que é interessante porque assim, o silício, em particular, é a única, o único átomo que conseguiria fazer também cadeias com o carbono. Então é uma outra matriz para a vida possível. E a segunda pergunta que eu queria comentar, fazer a seguinte: esses espíritos, eles influenciam no processo decisório desses conjuntos de máquinas?
Vou chegar lá. Eu vou chegar lá. Porque isso já vinha acontecendo. A gente já vinha tendo, por exemplo, interferência com tecnologia, fenômeno físico, a gente já causa faz tempo. Uma pessoa que tenha um alto potencial de ectoplasma, ela pode quebrar um objeto, isso é outra história. Só que a gente tem comportamentos de desvio de funcionamento em sistemas eletromagnéticos, de computador e outras coisas, com mais facilidade do que você quebrar uma estátua. Então, por exemplo, a gente já consegue mexer em campo magnético. Quantas vezes você já viu uma pessoa chegar pé da vida em casa e de repente queima uma lâmpada? É coincidência? Não, não é. Você pode dizer que é. Até que isso acontece todas as vezes. Aquela pessoa chega brava, queima uma lâmpada na entrada. Quando não queima a entrada, ela senta no sofá, queima a lâmpada em cima do sofá. Ou então, aquela coisa, a pessoa inexplicavelmente vai usar o controle remoto e ele não está funcionando. Tem que trocar a pilha, descarregou. Aí você põe outra, dali uma semana tem que trocar de novo. O controle remoto tem que durar. Ah, a pilha devia estar com defeito, né? Mas geralmente tem que durar meses, quando não anos. Mas o que é? Perturbação eletromagnética? É. Acredito que haja pessoas que geram com as emoções, aliás, há emoções, não são nem as pessoas em si, mas há emoções específicas que, combinadas, devem entrar num padrão de ressonância eletromagnética de fontes de energia. Então, não é difícil que uma pessoa com muito potencial pode não causar uma lâmpada queimar. Uma outra, ela não tem tanto potencial de causar fenômeno físico, mas ela pode ter uma assinatura emocional naquele momento que gera um pico no seu próprio campo bioelétrico que entra em, que as frequências se combinam, gera uma frequência, um harmônico comum que ressona com aquele material. E aí a transferência de energia desequilibra o material. Por ter emoção no meio, essa energia ela desequilibra. Porque ela vai interferir num padrão desordenador, vai acabar desordenando o caminho dos elétrons e a matéria vai acabar perdendo coesão. E aí a gente queima as coisas. Então, a gente está num ponto que não... A gente chegou numa tecnologia agora, já faz um tempo, que não precisa queimar. Basta alterar suficientemente em gramas de informação. A gente vem gravando informação por meio eletromagnético faz tempo. E cada vez você precisa de menos intensidade eletromagnética. Porque como você precisa de menos elétrons no circuito eletrônico, porque eu falei que a gente aumentou a velocidade das coisas, diminuiu a quantidade de energia, você também precisa de menos campo eletromagnético para gravar a informação. Aí as pessoas que tinham, por exemplo, é muito difícil você danificar uma fita cassete. Mas já não é tão difícil danificar um disquete. Agora, danificar um disco rígido, se você pensar forte, eu falo que ele muda. Porque a quantidade de energia no disco rígido vai diminuindo ao longo do tempo. Ele tem um monte de blindagens, né? Inicialmente a blindagem do disco rígido era para evitar que ele pegasse poeira. Hoje é por causa da radiação. A radiação eletromagnética ambiente pode apagar um disco rígido. Porque hoje é muito frágil, a informação é muito tênue no disco rígido. Nos circuitos integrados, a informação também é muito tênue. Você precisa de muito poucos elétrons se movimentando para significar um 0 ou 1 na informática. Quantas vezes você já viu alguém ou você mesmo chegar irritado no computador e ele travar? Às vezes um computador novo, não tem nada instalado, você tem alguém que vai naquele computador, quando a pessoa mexe, ele pifa.
Você acha que isso é um sinal?
Eu acho que esse aí é o quinto cavaleiro do apocalipse anunciando sua chegada. Mas piadas à parte, esse tipo de manifestação agora ficou muito mais aparente, ficou muito mais fácil de acontecer. Por quê? O mundo físico, no geral, mudou a sua relação com o mundo espiritual. A gente não consegue medir mudança de densidade nos materiais, porque a gente usa os materiais todos modificados para fazer as comparações. Mas em relação ao mundo espiritual, mudou. Então hoje você tem uma plasticidade maior em toda a matéria. E tudo que é usado para fazer a eletrônica funcionar hoje, também está mais sutil. embora você meça a mesma quantidade de elétrons para fazer um efeito que você fazia 6 meses atrás e hoje, a maneira como esses elétrons circulam pelo equipamento, passam pelos circuitos, é mais suscetível à interferência espiritual. A sua capacidade de interferir com aquele campo aumentou. E a capacidade daquele campo de interferir com você também aumentou. Então, hoje, a assinatura de energia do que você usa na internet, quando você está em rede, influencia muito mais o seu campo bioelétrico e o funcionamento do seu corpo. E a sua reação interfere muito mais com o seu equipamento e deixa em gramas de emoção mais claramente ligando o Akashi com as centrais de processamento que estão passando seus comandos pela internet. Então é curioso, porque hoje se você entra num tipo de site, tem um fórum com as pessoas discutindo, seja Twitter, Facebook, comentário de YouTube, não faz diferença, mas você está participando, você começa a se emocionar com o que você está lendo, escrever emocionadamente, você entrou num conjunto de energia que a gente chama de egrégora, ou um pensene, depende da linha que você está estudando, mas é uma assinatura de um grupo de pessoas, é uma energia coletiva. Você está dentro da sua casa, com um portal espiritual aberto, conectando todas essas pessoas num ambiente virtual que não é a internet, é o plano espiritual. O plano espiritual da internet. Ele já vem se formando faz tempo, porque tem um conjunto de pensamentos e emoções focados nisso. Só que agora os equipamentos, as centrais de processamento, estão mais suscetíveis a essas interferências. As pessoas estão com maior capacidade de interferência e também sofrendo maior influência externa. Que eu venho falando, olha, está todo mundo mais nesse ano, né? Desde a virada do ano, pavio curto, mais no limite, ou você está muito bem ou você está muito mal, sabe aquela história? Pois é, toda a tecnologia está mais no limite. Está mais fácil você perder a estabilidade nas coisas. Está mais codependente. A tecnologia está interagindo mais com o nosso potencial espiritual. Então, isso está curioso de observar como funciona, como tem acontecido. Então, às vezes uma coisa boba, mas que coloca todo mundo em rede psíquica, além da rede de dados. Lê notícia. Você está lendo uma notícia e quem gera a notícia quer audiência, quer clique. Então é escrito da maneira mais sensacionalista possível para chamar os seus olhos, causar comoção e clique. Eu sempre consegui perceber a alteração na aura das pessoas quando elas estão lendo algum assunto, participando de uma discussão ou lendo uma notícia. Só que agora dá para sentir na aura de quem está perto. Quando a pessoa está lendo uma notícia, eu consigo sentir, quando a pessoa reage emocionalmente, um monte de outras pessoas que tiveram reação similar. Então a conexão não local está muito mais fácil de fazer pela tecnologia, porque o próprio campo energético da tecnologia está facilitando isso. E a gente tem sorte, a gente tem mudado a tecnologia de display. Porque o monitor de tubo, embora trabalhe com frequências mais baixas, ele funciona com o princípio de canhão de elétrons e por uma reação de fosforescência na tela de vidro, que é muito próxima da geração de plasma. E a capacidade energética do monitor de tubo é absurdamente maior, é um ambiente muito mais volátil do que um monitor de cristal líquido, ou agora de LED. Aí a gente conseguiu complicar para o outro lado, agora estamos lançando os OLED, né? Que trabalha de novo com frequências complexas e altas, e com um nível, embora não um nível de energia mais alto, mas um nível mais específico. Então nas frequências que ele trabalha, ele tem mais energia. E ele trabalha com ressonâncias orgânicas. mais fácil de interferir com o corpo da gente. Porque a base é a integração de silício e carbono. Só para a gente... né? A gente teve sorte de passar um tempo aí com tecnologia de LCD, cristal líquido, né? E agora cristal líquido com LED. Monitor de LED puro a gente não tem, cristal líquido com LED. O cristal líquido puro ele ainda é alimentado por uma lâmpada, um tipo de lâmpada fluorescente, né? É, se não me engano, usa tetrafluorocarbono ou alguma coisa assim. Mas é uma reação que envolvia um certo nível de energia com assinatura de carbono junto dos gases e a própria iluminação gerava um campo eletromagnético mais próximo do sistema orgânico do que os novos monitores que são iluminados por LED. É uma coisa que a gente não tem muita noção, né? Quem trabalha com física, engenharia, se não tem o lado espiritual e a mente aberta, não se liga nisso. Só vê, nossa, está dando defeito pra caramba. Deve ter alguma coisa errada na rede elétrica. A gente coloca filtro, mas está passando ruído, porque está pifando as coisas. Os componentes que eram muito de qualidade. O problema é a culpa dos chineses. Não que eles não estejam realmente quebrando o mercado, mas eles, na verdade, estão, aos poucos, fazendo tecnologias cada vez com mais qualidade. Então, como é que está ficando mais instável? Se você está melhorando a qualidade dos materiais, melhorando a seleção dos materiais. Que nós estamos caminhando para uma proximidade físico-espiritual. E deixa só a minha, a gente tinha levantado o dedo antes, deixa eu só, já vou passar para ela. Então, é só para a gente já ir se ligando, tem mais comentários para fazer, mas pode.
A minha pergunta é: quando você fala dessa conexão com a rede, né, vamos colocar assim, você está colocando, é o fato de você acessar, no caso, por exemplo, o Face. O fato de você estar já conectado no Face ou o fato de eu estar conectada com algumas pessoas, com um grupo, com uma situação emocional específica. Para mim, ver a diferença.
Não, todas as anteriores. Quando você entra, você já está se pondo numa certa disposição. Tá? A não ser que você tenha um foco muito específico. Eu tenho um usuário... fantasma, que não é meu nome, é um dos apelidos que eu uso na internet, só para ler coisas que me mandam, porque a pessoa começou a me mandar link, como se eu tivesse Facebook, eu não tenho vontade de ter. Então eu não tenho. Por pressão coletiva, eu acabei criando um perfil na época do Orkut, ainda eu criei, e não usava. Né? Não é meu perfil, não ligo para isso. Trabalho com tecnologia a vida inteira, mas eu não ligo para a rede social. Né? Eu estou mais para a eremita social. Né? Eu olho da porta da caverna. Se o cara olhou para a minha conexão, eu jogo uma pedra virtual. Né? Sai! Né? É um comportamento. Né? É uma maneira de fazer escolhas. Isso é minha, não quer dizer, eu não acho que está certo. Eu não acho que quem escolhe aquilo, fazer aquilo, está errado, ou que eu esteja errado por não estar. Eu não deixo de fazer por causa dos padrões de energia. Eu não faço porque eu não gosto. Eu tenho esse perfil. Eu fiz com o objetivo só de ver. E eu sinto, sem reagir, só de abrir a página, antes de começar a ler, já sinto a assinatura pelo Akashi. Mesmo sem ler, só de você abrir a página já tem uma parte de interação. Porque você está criando um índice local daquelas assinaturas de discussão. Quando você começa a ler, aí aquilo cresce. Então, por exemplo, para olhar vídeo no YouTube, eu tenho uma regra, né? Nunca rolar a página. Porque só de ver o vídeo, você já pega energia. Quando o texto começa a aparecer na sua tela, você começa a interagir com aquela energia mais fortemente. Né? Isso é engraçado, porque o mesmo vídeo geralmente está em vários links. Né? E às vezes eu começo a me incomoda, eu procuro o mesmo vídeo em outro link. Eu dou uma busca e vejo qual que eu vou ver. Ah, não, esse aqui está menos ruim. Porque às vezes é um link de uma pessoa menos popular, que gerou menos discussão, ou porque a pessoa travou a discussão. Não deixa postagens. geralmente fica um pouco mais neutro. A assinatura do vídeo tem uma, a mesma energia como o vídeo, mas o que fica mais forte são os comentários. É curioso isso, o fenômeno, né? A pessoa vê aquele índice de reprodução e depois lê o texto, participar, deixa uma assinatura naquele vídeo. Então é uma coisa que antes não acontecia. Agora existe. E agora está mais efetivo. Dá para você sentir pessoas lendo ao mesmo tempo, sentir momentos do Akashic que foram mais fortes para algumas pessoas. Então isso é só, né, para ter uma noção, né?
Fala. Você acha que ver um vídeo no YouTube onde a pessoa posta um comentário com a opinião, o peso é maior do que ver o mesmo documentário, por exemplo, ao vivo na TV, onde as pessoas emitem opinião, mas não tem chance de materializar?
É diferente. Ver um documentário ao vivo na TV não te dá a possibilidade de interação. Sim. O simples fato de não ter o canal de interação te põe numa postura passiva. Na frente da TV, você fica passivo. A TV não está, normalmente, numa rede de dados. Isso está começando a mudar. Tá? Está começando a mudar. Já tem TV interativa que utiliza retorno de dados e começa a dar a possibilidade de você, na TV, botar comentário, as coisas. Então, está começando a complicar a TV também. Mas a TV, ela é menos intensa na associação coletiva de Akashi e mais intensa na associação de produção coletiva de opinião. Então, todo mundo assistindo uma notícia, por exemplo, vai gerar uma energia espiritual no ambiente, mas vai gerar menos interação das pessoas com as opiniões sobre aquilo, mas mais a reação emocional instantânea, por causa da simultaneidade da reação. Agora, quando você vai ver na internet, o princípio é interativo. Toda a estrutura, vamos pensar assim, quando você recebe a informação, hoje mesmo que a sua TV seja digital, você está recebendo a informação ali, você tem uma reprodução de uma fonte ao vivo, por exemplo, de um noticiário, e a conexão é uma conexão com aquela distribuição e com o eco daquilo nas pessoas que estão assistindo. Mas não é um meio que coletivamente instiga a reação. Já tem uma parte da população treinada para reagir, que é a população digital, que nasceu na era do blog, né? Essa população já quer interagir com a TV. Então ela tem a mesma postura. Mas ainda no coletivo o efeito é menor, mas com o tempo vai ficar igual.
Outra coisa que eu pensei é que antigamente na época do desktop a gente ligava o micro, ligava o teclado e interagia com as mãos, ligava o monitor no teclado e no mouse, né? Hoje você está com a mão.
O telefone ou tablet, né?
Você smartphone,
tá,
né?
Sim, você está pondo energia direto na tela também. Ah, isso fez diferença? Fez. E a gente não tem muito controle de emoção. Por exemplo, a pessoa está com. Ela fica com raiva irritada, ela bate o dedo mais forte. Então ela põe mais energia. Porque o impulso espiritual que gera o movimento físico se combina com a carga eletromagnética que está indo pela musculatura, as reações químicas no corpo, e estão gravando mais forte aquilo no Akashi também. Além de aumentar a probabilidade dela quebrar mecanicamente o produto dela, ela tem maior acúmulo de energia no aparelho em si, que ele vai ficar com mais desordem cumulativa de emoção, e aquela informação vai pegar mais energia do que se ela clicasse com o mouse só lendo. Que é um processo menos interativo. O próximo passo vai ser fantástico, né? Os caras já estão fazendo interface interna, quer dizer, você vai ter um desktop virtual plugado direto no seu... Inicialmente vai ser no olho, uma projeção de imagem no olho. Mas o próximo passo, porque essa projeção de imagem no olho está bem difícil de dissipar energia. Então, tem gente estudando se é possível projetar no campo visual, diretamente no córtex visual. Já tem isso em estudo. Os caras estão tentando ver maneiras de projetar. O seu desktop vai ser virtual dentro do seu cérebro, direto no córtex.
Hã?
Já pensou? O cara está dirigindo da tela azul, bate o carro, morreu de tela azul, né?
Causa mortes.
Erro fatal X82000004.3849000, né? Vai ter aquele código enorme, causa mortes.
Esse Windows é falso, né?
É. selinho, né? Não é genuíno.
Mas pode...
E aí ele pode gerar, quando não é genuíno, ele pode gerar uma reação hormonal de desconforto na pessoa, né? Aí quando o cara compra o software original, ele pode ter né? Uma reação hormonal, né? Gerar algo mais prazeroso.
É, a tecnologia pode avançar tanto que a gente não tenha estrutura emocional para fazer funcionar, não?
Olha, eu acho que é uma possibilidade muito próxima. A tecnologia chegar num ponto em que a nossa estrutura emocional já não tem equilíbrio com a nossa capacidade intelectual. O fato da gente, por ter a capacidade, construir a bomba atômica, só porque é possível, então vamos fazer, já é um sinal. Agora, fazer a bomba de hidrogênio foi a coisa mais idiota que a gente fez até agora. A gente fez várias. Porque até hoje, a gente não sabe em que ponto a bomba de hidrogênio causa reação em cadeia na atmosfera. A gente não sabe. Estão sempre testando, né?
Vamos descobrir.
A hora que descobrir vai ser legal, porque vai ser o último teste. Literalmente. Porque vai deixar de existir vida no planeta. Porque o planeta vira uma bola de fogo. Então a gente já tem um desequilíbrio entre intelecto e emoção. Né? A gente não tem controle emocional. Nossos medos nos fazem fazer coisas. Nossas ambições, né? Nossas inseguranças, que o intelecto permite, só que o meio não aguenta. A gente está destruindo, matando o planeta aos poucos por causa desse desequilíbrio. Né? Agora, a tecnologia está chegando realmente num ponto que eu tenho a impressão que algumas interfaces desenvolvidas hoje, testadas, não funcionam por causa do desequilíbrio emocional. Já tem tecnologias que a gente não consegue descobrir porque não funciona, não é porque o conceito está errado, mas é porque a gente não tem equilíbrio emocional para fazer funcionar. Tem algumas interfaces cérebro-máquina que estão fazendo, que é para, por exemplo, uma pessoa tem um problema na coluna e estão fazendo jumpers, testando certas regiões do cérebro, colocam sensores e conseguem detectar variações ali e transformar isso por treinamento e biofeedback, em movimento, em algum tipo de sensibilidade, informação. Não funciona melhor, porque quando você olha, o grau de ansiedade da pessoa e de todo mundo é muito alto. Fisicamente, eles estão fazendo tudo certinho. O objeto de estudo está sendo vítima de assédio dos próprios médicos, dos técnicos, dos engenheiros que estão em volta. E a pessoa se desequilibra internamente porque ela já tem um problema e já está insegura. Aí ela ecoa com as ansiedades dos outros e a tecnologia não funciona. Não porque a tecnologia está errada. Nós estamos indo muito devagar, porque nós já estamos num ponto em que a sensibilidade dos equipamentos é igual ao nosso sistema nervoso. Então a interação espiritual com o corpo está influenciando nas máquinas já. Então não é que vai chegar um ponto em que a gente não vai conseguir controlar. A gente já não consegue controlar e por isso a tecnologia em alguns ramos empacou. A cibernética não avançou mais por isso. Era para a cibernética ter avançado mais. Nós estamos indo por outro caminho agora. Em vez da cibernética direta, estamos indo para a cibernética reativa. Porque a tecnologia está permitindo isso. E isso vai ser um problema, porque é o equivalente a fazer bomba atômica. Comentários básicos, né? Nós já começamos a entender métodos de criar coisas com a tecnologia, com as máquinas, por meio de software, que normalmente é algo que é feito pelo conjunto espírito-corpo. Quando é interessante isso. Quando a gente pensa, olha, inventaram sistemas biométricos. Você tem lá um equipamento, você põe o dedo, ele reconhece, ele lê sua impressão digital. Isso parece que é uma comparação simples. Não é, é muito complexo. Porque a partir disso, e entendimento de algumas regras de topografia óssea e muscular, a gente conseguiu o reconhecimento facial. E hoje, se você comprar uma TV um pouquinho mais cara, quando você entra na sala, ela fala, oi fulano, para você. Nossa, que legal! Pois é, é legal. Mas o que isso envolve?
Então,
Ah, é só um software fazendo uma comparação, ele memorizou alguns traços. A questão não é essa, a questão é que ele sabe achar onde está o rosto. Sua máquina fotográfica acha um rosto e sabe quando você está sorrindo. Seu celular faz isso hoje. Alguns anos atrás isso era impossível, era ato comum em ficção científica. Hoje o seu celular faz isso. Você aponta ele para alguém, vai tirar uma foto, ele põe um quadradinho no rosto e só bate a foto quando o cara está sorrindo. Não é assim? Olha o nível de sofisticação do reconhecimento de o que é um rosto. Ah, porque ele tem uma topografia específica. Ele se engana de vez em quando, né? O reconhecimento facial da minha câmera, de vez em quando, pega umas coisas que não são rosto e pensa que é rosto, né? Põe um quadradinho no rosto e numa frente de um caminhão. Quer dizer,
mas o ser humano também faz isso.
A gente faz por matriciação. Que aquilo que a gente faz, quando a gente olha para um chão manchadinho desse e encontra um rosto num cantinho, olha para as nuvens e vê coelhinho, né? Tem gente que vê diabinho, depende do estado de espírito. Mas isso é curioso, porque a gente está reproduzindo comportamentos que são nativos da conexão espírito-corpo na tecnologia. Se a gente junta essas coisas, por exemplo, o seu notebook geralmente tem uma câmera. Até alguns anos atrás, quando a câmera ligava, acendia uma luzinha. Hoje não tem a luzinha. Você sabe me dizer se sua câmera está ligada ou não? Será que a melhoria nessa qualidade não foi todo mundo que tem notebook sem a luzinha, sendo filmado e fotografado e transmitido pela internet? Por isso que você abre. Porque hoje, por exemplo, o meu notebook ele tem a opção de eu abrir a tampa, olhar para ele, ele abrir a minha assinatura do Windows, o meu login, sem eu ter que pôr senha, sem ter que digitar meu nome, nem clicar em nada. Ele sabe que sou eu. E aí, para minha surpresa, o fabricante estava mantendo um backup de uma parte do meu sistema. Então ele sabe quando eu entrei, o que eu fiz. Tem lá, tem um backup online, na nuvem.
Como
você descobriu? Oi? Porque eu precisei. Fui procurar como é que eu ia recuperar, porque deu um pau no meu computador essa semana, que eu estou montando material do curso. Lógico, tem todos os ataques possíveis, inclusive o né? Você tem os ciberobsessores, né? Né? Você tem cyber-ataque espiritual na tecnologia ali, né?
Tem espírito de uma máscara, só sentando na frente do micro, assim, querendo mexer.
Nossa! Putz! Espera que não precisa. Os caras conseguem, eles conseguem entrar em vários níveis do sistema. E... Não, é... Assim... Aí eu... Caramba! Só para ter noção... O conceito de nuvem computacional é muito bacana. É o conceito que o pessoal usa para fazer pirataria de filme, de música. É aquele conceito do Kazaa, torrent. É o conceito do emule. Que você está compartilhando coisas que estão no computador dos outros. É um negócio muito bacana, se fosse tudo bem feito. Hoje estão chamando de nuvem. Você colocar um mega servidor no lugar e consertar a informação lá. Isso não é nuvem. Isso é data storage, sempre existiu. Então, você compra hoje lá o seu celular da Samsung, você tem não sei quantos gigabytes na nuvem. Você liga qualquer coisa, tem a tal da nuvem. Não é na nuvem. Se fosse para ser na nuvem, ia ter pedacinhos da sua informação espalhados no celular de todo mundo, nos computadores de todo mundo. E o seu ia estar com pedacinhos de informação dos outros, que separadamente não fazem sentido. Mas o dono da informação, ele teria um índice que junta tudo e recompõe o backup dele. Isso é nuvem. O que nós temos hoje é um sistema de data storage com nome falso. Nós estamos sendo apresentados a um produto que não existe, porque ele é simpático, parece ecológico, parece bonitinho, e é um nome legal. Tá? É mentira. Se tem um servidor, não é nuvem. É um espaço alugado. Agora você paga para guardar seus gigas e gigas de e-mail no Google? Ou aqueles gigas de dados que você deixa lá, que nem eu deixo um monte de coisas, meus rascunhos, algumas coisas, no for sharing para compartilhar com os amigos. Quem está pagando aquele aluguel? Os banners que você vê? É suficiente? Não, estão compartilhando seus dados. tem sistemas, programas, analisando tudo que está lá. Por exemplo, você tem Google Documents, você deixa sua informação, tem gente que deixa todos os seus documentos no Google. Abre em qualquer lugar, seu desktop do Google, e você tem, abre lá o equivalente do Word, o equivalente do Excel, em qualquer lugar você pode trabalhar. Você tem um login tal para entrar, mas os computadores do Google estão o tempo todo analisando tudo que você faz. Se você descobrir algo, não é só seu. Se você tem uma ideia brilhante que pode daqui 5 anos te gerar um projeto, uma patente, seja o que for, a probabilidade de alguém fazer isso antes de você simplesmente se tornou perto de 100%. Agora, se o seu computador ligado na internet está fora do seu controle porque ele faz backup automático, ele faz monturas automáticas, a coisa complica. Porque o que você pensa que é privado virou público. Não de uma maneira direta, mas de uma maneira indireta. Então isso é só um perfil físico de postura para mostrar o nosso desequilíbrio emocional que está gerando essa conexão entre tudo e tudo. Você não sabe até onde as suas reações emocionais estão sendo memorizadas na internet. Isso é uma coisa que vai estar no curso de novo de Karma, Reencarnação e Transmigração também, porque mudaram as âncoras kármicas agora. Porque você tem uma parte da sua ancoragem espiritual, não só nas pessoas, mas também na internet. Houve uma época que alguém, para se conectar com a sua energia, depois de muito tempo sem te ver, precisava pegar aquele álbum de fotografia, abrir aquele álbum, olhar, geralmente alguém da família que tinha acesso às suas fotografias, aquela coisa assim, né, da mãe pegar o álbum lá do fundo de quando você era criancinha e mostrar para alguém, aí você sente a energia de longe, uma coisa vindo. Hoje não dá, hoje isso tem imagem sua fora de controle rodando na internet. Né? Alguém tira uma foto em que você está lá, posta na parte dele do Facebook, daqui a pouco você está mencionado, citado em dezenas, centenas de posts por carona. A reação, se ninguém te conhece, é muito menor. Mas e se a história contar algo sobre você? Se tem lá um texto falando sobre você, ah, fulano de tal, não sei o quê, de repente começa a ter uma reação energética com gente que você nem conhece, a ter opinião sobre você. Vira uma figura pública sem ser uma pessoa que gostaria de ser pública. Interessante, né?
Não.
Mas é que tá, é o perfil do karma que está se formando no nosso planeta. Essa é a realidade que a gente está construindo. Então, aí outra, né, outro perfil para ser pensado. Isso bate com o seu momento de sabedoria? Se não bate, é por isso que a gente muda de planeta, né? Procurar um que não esteja nesse ponto de desafio. É um desafio diferente, né? A gente chama de transmigração, né? Quem está com medo, quem está com medo chama de degredo. Oi?
É uma ameaça.
Não é ameaça.
Acho que é.
É uma elucidação. Você está confundindo as palavras.
Você está confundindo.
Eu não entendi muito bem o que você falou das nuvens. Eu fiquei. Por que as nuvens? Acho que eu entendi.
Não, nuvem é o nome que o pessoal está dando agora para você salvar suas informações na internet em algum lugar. Estão chamando de nuvem. Mas o conceito de nuvem é você difundir as informações em partículas por todo mundo que está na mesma rede que você. Esse é o conceito de nuvem. São muitas partículas formando uma aparência de coesão e, na verdade, são partículas separadas flutuando no meio.
De várias outras pessoas.
Então, seria uma nuvem se você tivesse no seu computador pedacinhos de informação de todo mundo e todo mundo tivesse pedacinhos da sua informação. Só que ninguém conseguiria ler a sua informação porque o índice está com você, da sua informação. E você não consegue ler a informação dos outros que estão na sua máquina porque o índice está com elas.
Certo.
É, e na verdade não é isso que está acontecendo. Quando você fala, ah, vou gravar na nuvem, ah, eu tenho um espaço na nuvem da Samsung, ou na nuvem da Microsoft, ou na nuvem do Google, não é uma nuvem, não está no computador, está no computador deles. A Samsung contratou um serviço de data storage gigantesco e está pagando para as pessoas deixarem informação lá. Por quê? Uma, porque todo mundo está fazendo, ela precisa ter um argumento de venda. Tá. Outra, porque quando você vai acessar aquilo, você acaba vendo propagandas de produtos e acaba consumindo mais. Outra, você fica dependente da marca. Porque o que está lá, daqui a pouco, não vai ser lido por outra coisa que não produto daquela marca. Como já são hoje, as pessoas ingenuamente não olham como salvam arquivos quando usam o Microsoft Office. Tem um monte de leitores e de plataformas que entendem os documentos .doc, .xls, né, .pps ou .ppt. A Microsoft mudou esse formato e patenteou para ninguém poder fazer e colocou um X na frente. É o verdadeiro X da questão. O .docx só a Microsoft lê e empresas que fazem software pagando royalty para a Microsoft. O XLSX, só quem paga royalty ou software da Microsoft consegue ler. E as pessoas não olham que você tem a opção de salvar num formato universal. Não, vai e salva num formato fechado. Porque é automático. Quando você instala, ele só salva num formato fechado. Você tem que ir lá e escolher. Salvar como? Vai para uma FC97-2003. Está lá. Aí você consegue salvar um formato que é universal.
E aí você dá um aviso do tipo... Pode perder dados.
Pode perder, pode degradar a informação, perder. Não perde nada.
É isso mesmo, você percebe.
Tá? Não perde nada. Na verdade, você perde tamanho, porque o arquivo fica igualzinho, só que menorzinho, geralmente. Né? Eles até deram um jeito nisso agora, que as versões mais novas, do Office 2010 para frente, ele acrescenta lixo no arquivo quando não é o formato que ele quer. O arquivo fica maior. Você tem a impressão que aquele formato é ruim, para ocupar mais espaço. Aí você carrega ele num BROffice ou num OpenOffice ou em algum outro desses genéricos, muitas vezes gratuitos, né? Ou num Corel Office, que é baratinho, né? Salva de novo, o arquivo fica pequenininho de novo. Divertido, né? Sem perder informação, na verdade, tirou o lixo.
E foi utilizando de informação para venda, né? Para criar produto novo, né?
Sim, você está servindo de base de dados. Você é cobaia e base de dados, né? Mas tá, tudo bem. A gente já está meio acostumado com a Microsoft, isso faz parte. Toda vez que eles lançam o sistema operacional, eles pagam alguém para testar? Pagam, mas é mais barato você vender o produto, as pessoas testam para você, elas pagam pelo produto e ficam felizes quando você manda o produto completo. No final, depois de uns 2 anos que você está sofrendo. E aí, quando você já recebe o produto completo, pelo qual você já pagou 2 anos, eles lançam um novo para te obrigar a trocar de novo. E aí mudam os formatos. É legal, faz parte. Isso aí é o capitalismo selvagem, mas faz parte do jogo. Todo mundo está conivente com isso. Ah, quando a gente pensa na parte espiritual dessa nuvem, seria uma coisa que geraria uma possibilidade maior de interação das energias, talvez nem fosse tão bom assim. Para algum, né, você ter pedaços no seu computador do plano de uma, sei lá, uma bomba radioativa de sujeira, ou um pedaço de um plano de um psicopata para matar alguém, ou matar um monte de gente. Os arquivos, você poderia ter com pedacinhos no seu computador, no seu telefone. Isso não seria muito legal, né? Acho que em termos de energia, ficar um pouco ali, uma assinatura e tal. Isso não acontece porque é falso, a nuvem não existe. A nuvem é uma mentira hoje. Quem está usando a nuvem são só os piratas. No sistema peer-to-peer. É curioso isso. Mas isso é para a gente ter uma noção de como a gente não sabe o que está fazendo com o computador. Você não sabe para onde está indo sua informação quando você está na internet. Você não sabe até que ponto. Eu brinquei com essa história paranoica. Será que a câmera do seu notebook está filmando você? Eu brinquei. Mas é uma coisa que eu fico desconfortável com os computadores novos não terem opção nem de fechar a câmera, nem uma luzinha para dizer que ligou. O curioso é por que tiraram a luzinha. Vocês sabem que teve um caso de um professor de informática, há pouco tempo foi descoberto nos Estados Unidos. Esse foi descoberto, mas tem um software, se a gente sabe que esse software espalhado no mundo inteiro, ele tem mais de 3 mil usuários e todos têm a mesma opção do qualquer pessoa que tenha a senha de administrador pode ligar todas as câmeras, todos os notebooks numa rede. É um sistema que é usado em escolas e em empresas. E aí descobriram que tinha um professor que ele tinha a senha dele de professor e conseguia ligar as câmeras de todos os alunos. Só que esses alunos tinham o direito, eu não sei se isso aconteceu, não foi nos Estados Unidos, foi na Europa, mas eles tinham o direito de levar o computador para fazer a lição de casa e trazer no dia seguinte de volta. Ele estava ligando os computadores, o molecada deixa o computador na mesa, abre. Então ele estava gravando vídeo, salvando em vídeo as alunas se trocando, alunos transando. Tá, onde ele estava deu cadeia. Ele foi pego. Só que os caras foram fazer um rastreamento e descobriram que praticamente todas as redes em que esse software está instalado há login e registros fora do horário comercial das respectivas empresas. É um tipo de voyeurismo que as pessoas não contam com isso. E é bem, né? Se tivesse uma luzinha na câmera, você saberia que alguém estava te vendo. O que tiraram?
Agora.
Você está brincando, mas isso é uma prática comum entre as pessoas que trabalham mesmo com segurança de informática. É ter um pedacinho de fita cobrindo a câmera o tempo todo, né? Se vocês nunca repararam, mas meu notebook de dar aula, câmera é coberta. Eu não uso para nada. Eu não uso para videochat com ninguém. Não. Você precisa usar eu já não gosto, por exemplo, do meu celular ter a câmera na frente. Porque quando eu estou olhando para ele, ele sabe que eu estou olhando para ele. Aparece um olhinho que pisca e ele não entra em modo de salvar a tela enquanto eu estiver olhando para ele. Ele reconhece que tem olhos abertos focados nele. Se eu fechar os olhos, dali a pouquinho ele apaga. É uma coisa para a gente pensar, né? Se você realmente tiver tendências paranoicas, você se isola. Eu só sinto incômodo, porque eu sei que a tecnologia é capaz e as pessoas, elas são ansiosas por fazer esse tipo de bisbilhotagem. É uma coisa do nosso desequilíbrio emocional.
Por que um celular desse? Gente, o celular só tá pra oi, tchau, tá pronto.
Não, mas eu não falo oi, tchau. Eu entro na internet com meu celular, eu mando mensagens, eu escrevo e-mails, leio e-mails, eu entro no banco, tem software de todos os bancos que eu preciso ali. Né? Toda vez que tem uma operação financeira numa das contas que eu tenho, chega uma mensagem para mim. Não é um computador, ele é um computador pessoal mais útil que o meu computador pessoal hoje. E eu não tenho controle sobre a rede de dados dele.
Ele é útil, mas você não controla.
Por exemplo, eu não tenho a escolha de quando eu estou viajando, não receber propaganda da região onde eu estou. Isso é muito curioso, porque no momento em que eu saio do avião em algum lugar, ligo o celular e pego o sinal, eu vou olhar meu e-mail dali a pouco, 5 a 10 minutos depois que eu liguei meu celular, começa a chegar mensagem de turismo sobre a região onde eu desembarquei. Porque há integração de redes. A Claro vende meus dados para empresas de marketing que vão vender esses dados para quem manda mala direta. É curioso, eu desci do aeroporto num lugar, aluguel de carro, tudo com os endereços, telefones dos lugares, já só para encostar o dedo e sair falando para pedir aluguel do carro, para pedir hotel, as coisas. É chato? É. Você vai ler lá o contrato, eles têm autoridade para fazer isso. Tem algum lugar para você desligar essa opção? Não. A Claro não permite que você se recuse a ser identificado quando está em roaming ou quando está usando seu celular. Por exemplo, se você, seu celular pergunta para você em alguns programas se ele pode ver onde você está para melhorar a qualidade do serviço para você. Ele está só melhorando a qualidade do marketing que ele vai te vender. É analisando os seus e-mails e vendendo essa informação que o Google paga o armazenamento do Gmail, que não tem limite de tamanho praticamente. Hoje tem acho que 10, 11 gigas por pessoa, não é isso? Absurdo isso na internet. Né? Para a gente que tem internet lenta aqui no Brasil, né? Além da internet, tem alguns poucos que têm ótica hoje, né? Então são os bem-aventurados da tecnologia, que moram nos bairros iluminados pelo capital, têm acesso à fibra ótica. Né? Mas aqui na ZL, por exemplo, né? Na minha rua não tem net, só tem speed de 1 mega. Você não quer, compra um chip da TIM e navega a 300k. O da Claro é 150. Né? Só né, para ter noção, K. Né, para quem não lembra o que é isso, né, é um milésimo do mega. Tá? Então, 300 milésimos do mega. Mas é para a gente ter noção, né, de como isso funciona. A sua informação tem a sua assinatura, sua energia, seu perfil. E mesmo que não tivesse assinatura espiritual, pode virar ferramenta para vender produto. Você vira parte de estatística, você vale dinheiro para essas empresas. Então, por que o cara mente para você que existe uma nuvem de dados para dizer que é descentralizado, que ele não tem controle, mas coloca no servidor que ele está pagando aluguel? Porque ele lucra com você. E aí, olha que curioso, a sua informação está concentrada num lugar, junto com a informação de outras pessoas. E aquilo está gerando... O conjunto da informação que você armazena hoje é uma parte da sua aura. Porque você escolheu os assuntos, os textos, as coisas com a sua energia, com o seu perfil psicológico, com a sua assinatura espiritual. E aquilo fica gravado nas coisas. E aí junta com a assinatura psíquica de milhões e milhões de pessoas naquele conjunto de servidores. É o equivalente a você ter um estádio cheio de gente emanando emoções juntas. Quanto mais gente você tem, mais você atrai espírito. A quantidade de espíritos atraídos pelos data farms, pelos conjuntos de computadores, hoje é enorme. Alguns ficam presos, inclusive, como eu falei, e agora começou essa moda, desde que virou o calendário Maia, que aproximou um pouco o mundo físico do espiritual, o espírito ir parar no lugar desse antes de encarnar. Né? O cara estava indo para reencarnar, em vez de reencarnar numa mãe, vai parar numa chocadeira digital. Vai encalhar numa sala de servidores. Bem louco, né, gente? Eu acredito que poucos, se é que alguém pensou nisso, poucos pensaram nisso alguma vez, né? E eu... se eu não tivesse sensibilidade espiritual e saída do corpo, talvez eu não me tocasse de que isso estava acontecendo. Fosse só meu trabalho, fosse só tecnologia, mesmo sendo espiritualista, se eu não fosse clarividente no corpo e fora do corpo e não saísse consciente, talvez eu não chegasse a pensar nisso. Mas eu tenho visto isso acontecer. E é uma coisa impressionante. é tão fora dos nossos paradigmas que causam estranheza ouvir falar, né? Pois é. E aí é que, como isso também me causa desconforto, embora eu esteja vendo acontecer faz tempo, e eu não gosto de ver isso acontecer, eu venho observando o progresso dessa situação, é aí que eu penso, né? Falei, nossa, gente, então, eu acho que aí começa a desconexão da gente com certos padrões no planeta. A gente está gerando um conjunto de mudanças com a nossa tecnologia gerada por capacidade intelectual e descontrole emocional, que talvez só viabilize reencarnação de gente um pouco melhor que a gente. Porque acho que a codependência das auras vai ser tão grande, com uma plasticidade maior dos corpos, que eu não sei se o nosso padrão hoje, a nossa média, que era até o fim do ano, que agora não é mais a média, mas o padrão baixo do planeta, é saudável. Então tem um pouco disso, eu vou falar no curso de amanhã, que é a parte do plano astral, mas boa parte da parte encarnatória vem no outro curso, que é mais pra frente. Fala.
Respeito disso que você está falando agora, que está um pouco confuso, hein? A gente está girando um cenário com muita interação áurica e biotecnologia. E o que eu não entendi é se você falou que pode gerar desconexão por não ter um nível de sabedoria para funcionar nesse meio. Mas ao mesmo tempo as pessoas que mais se expõem na internet se expõem por carência. Então, não é contraditório?
Não, é o contrário. Você está afirmando o que eu acabei de falar. Nós estamos gerando tecnologia, consciência, usando o intelecto, mas com base nas nossas ansiedades emocionais, que é o nosso perfil espiritual. Então, nós estamos dando vazão aos nossos desequilíbrios de uma maneira que não é controlada. Então, nós não conseguimos controlar ação e reação. A gente não consegue observar o processo entre ação e reação. A gente simplesmente está ficando mais e mais reativo. Porque nós estamos diminuindo os tempos de resposta, como acontece no plano espiritual, sem ter a capacidade de controle emocional, sem primeiro equilibrar as emoções. Então, o fato da gente gerar a tecnologia e usar a tecnologia só comprova o que eu estou falando. A gente está dando vazão ao próprio desequilíbrio. O que eu estou dizendo é o seguinte: nós estamos fabricando um contexto que não contava com essa mudança na matéria. A matéria ficando mais sutil facilitou as interferências de tudo que a gente vinha fazendo no meio. Então, será que os novos corpos, né, que vão ser gerados, estão sendo gerados agora, vão comportar pessoas que têm tipo de carência que construiu o que a gente construiu até agora?
O problema foi essa mudança.
É. Que não é um problema, na verdade, é uma condição natural do planeta. Né? Vira problema quando a gente não contava com isso e queria não contar com isso. Aí vira um problema. É. Isso é só para... Mas é curioso, porque ao mesmo tempo a gente tem a oportunidade de achar pontos de equilíbrio que antes a gente não tinha também. A questão é como? Tem que estar mais atento, ser mais observador, ser mais auto-observador, mas manter a autocrítica saudável. Porque Tem pessoas que têm um sistema de autocrítica que nega ou destrói a possibilidade de autoestima. E tem a pessoa que tem autocrítica, mas que é um reformador, que se critica e se modifica. A pessoa que tem a tendência da autodepreciação, de reduzir a autoestima, se ela fica mais atenta a si, ela tende a se destruir mais. E essa postura não é saudável, porque ela não tem a possibilidade de se descobrir e se transformar. E tem gente que não, que quando percebe alguma coisa quer mudar. Percebe alguma coisa, quer transformar em si e no meio. Pessoas são mais flexíveis com a dinâmica dos sistemas, inclusive as próprias dinâmicas. E é isso que eu acredito que é uma ferramenta interessante. Há quantos anos eu venho falando para a gente reduzir a intensidade das certezas? Né? Olha, não tenha tanta certeza das coisas. As coisas são muito menos certas, elas são muito mais flutuantes. Né? Mas quando você se mantém, ah não, isso é assim, isso é assado, só uma perspectiva de alguém com quem você concorda, você teve alguma impressão que reforçou, para você virou uma certeza. Se você mantém isso com força, você pode se negar a possibilidade de mudar. Porque uma coisa não relacionada, aparentemente, é parte da sua estrutura de pensamento. Às vezes uma coisa que você acha que é... Não, isso aqui eu tenho certeza, isso nada abala. De repente isso pode ser um componente do seu alicerce que enrijece todo o sistema. E você não consegue perceber outras coisas, enxergar caminhos, possibilidades de mudança... Às vezes porque você tem não um monte de certezas, mas algumas que são inabaláveis. Se você tiver algumas impressões fortes, certezas não tão garantidas, que você conta com elas, mas você sabe que pode não ser tão certo assim, que sejam sua base. E o resto fica mais incerto, você tem mais chance de mudar do que alguém que tenha mais rigidez nesse sistema. Isso é curioso, porque a gente valoriza no nosso meio produtivo e muito a pessoa que é obstinada, que tem convicções fortes. Isso é interessante em certos traços, em certos momentos. Mas isso faz parte da estrutura do ser. Se a pessoa não defende aquilo porque naquele momento aquilo é interessante, mas porque aquilo é a base do que ela é, isso é um problema. Porque se ela acredita em algo que deixa de funcionar, ela não vai mudar o que ela acredita. Ela vai ficar dando murro em ponta de faca, vai ficar empurrando parede. Então a gente tem que ter um pouco de cuidado com essa maneira, com essa construção que a gente faz da realidade para a gente. Porque é isso que nos impede, muitas vezes, de aproveitar o lado construtivo, bacana, dessa mudança que passou. Quando você flexibiliza, quando você assume que nada está escrito em pedra nos registros eternos, que tudo é flexível, tudo é mutável, tudo é dinâmico, quando você assume essa condição, você consegue aproveitar essa proximidade físico-espiritual, porque você está mais sensível. Você pode perceber em você o que não está funcionando com muito mais facilidade. Você pode perceber na sua interação com os outros o que é que não está funcionando. E você pode partir para a mudança. Só que isso gera insegurança. E tem pessoas que, quando se sentem desafiadas, inseguras, elas recorrem ao próprio histórico, reforçam as próprias bases de maneira muito mais rígida. Mesmo não tendo fundamento, fora dela mesma, a pessoa que diz que aquilo é o certo, aquilo é a verdade, é o único jeito. E essa rigidez acaba com as possibilidades de aproveitar esse momento. Então é uma condição curiosa, né? Porque quem está encarnado nesse momento tem no seu karma esse componente dessa mudança histórica, na história do planeta, essa mudança de ligações plano espiritual com plano físico. Faz parte do nosso karma passar por isso. Então, eu tenho a impressão que quem está encarnado nesse momento de transição tem, na vida atual, uma condição de trazer à tona as aprendizagens de vidas anteriores e a possibilidade de, pelas posturas atuais, aumentar ou diminuir as possibilidades de ficar na Terra ou ir para outro planeta, mudar a condição reencarnatória, a condição kármica, de viver o karma. Então, é um momento muito legal, assim, para experimentar, mas é um momento muito sério. Quem não estuda espiritualidade, quem não está prestando atenção nisso, está simplesmente sendo autêntico no que é, movido pela ignorância. Por não saber, a pessoa não muda como é. Você não tem como não ser autêntico. Você tem como mapa de escolhas mais opções que essas pessoas que não sabem o que está acontecendo. Se você tentar forjar uma postura, isso não vem da aura, vem do seu cérebro. Então, não vai fazer diferença. A questão é mudar realmente a postura. Não é querer, não é ansiar por algo, mas se tornar algo. Então, veja a sua interação com a informação espiritual como uma oportunidade que a maior parte das pessoas não tem. De ser ativo no processo da sua próxima, do seu próximo pacote de viagens transmigratórias. Vamos dizer assim, se você renova mais uma temporada na Terra ou se você pega um pacote para outro lugar. É uma coisa que você pode ser proativo no processo, você pode observar e interferir no processo se você conseguir se observar e se modificar honestamente, sinceramente. O curioso é que nenhum de nós tem como saber se as modificações de comportamento são honestas. Nenhum de nós tem como saber. Porque nós conseguimos, pelo intelecto, simular comportamentos e emular reflexos áuricos.
Você consegue, né?
Todos nós conseguimos.
O que é?
Fazer parecer real.
Na aura.
Você passou o fato nos dois pés, né? Porque.
Não, uma coisa tipo assim, você. Então, mas o legal.
Não, é interessante.
Não, mas o legal é o seguinte. É porque o fato de falar, mas eu não sou clarividente, como é que eu vou saber a escolha que eu estou fazendo? O clarividente também não sabe. A questão é quanto você é honesto com as suas escolhas, porque quando você não tem informação, suas escolhas elas são desinteressadas. Quando você tem informação, você corre o risco, por um lado, você pode despertar para um potencial que você já tem, mas você corre o risco de se corromper. Então, a informação é a faca de dois gumes. Ela pode cortar a seu favor ou contra você. É desafiador.
Eu não entendi, mas pode explicar melhor?
Qual parte? Vamos lá.
Essa informação aí. Eu queria saber do sentimento nesse processo.
Então, vamos lá. Como a gente está mais para o fim, eu vou tentar simplificar. Você saber que isso existe pode fazer com que você queira, tenha ansiedade por desconstruir certezas e começar intelectualmente, só intelectualmente, a construir uma farsa. Isso, se você acredita nessa construção, vai se refletir na sua aura a ponto de ficar convincente, mas ela é uma máscara.
Então, sentir é uma mentira nesse sentido.
Então, a gente tem que tomar cuidado, porque é o seguinte, isso eu comentei, inclusive na palestra passada foi assunto, que a gente falou sobre o sentir, que o sentir é composto. Uhum. Né? A gente tem o primeiro estímulo, que a gente considera que é o que vem primeiro, é o a priori, que ele é antes do julgamento do intelecto. É a interação daquilo que você é com aquilo que te estimulou. Esse primeiro sentir, ele vai determinar se aquilo já está em você ou não, porque se já está em você, aquilo não requer outras interações. Se não está em você, aquilo vai virar informação. E aí esse primeiro sentir, ele vai ser classificado, categorizado, ele vai ganhar espaço, tempo, percepção, vira uma percepção. Você se apercebe daquele sentir. Só que quando você se apercebe dele, ele já não é mais o sentir puro. Ele já é a sua construção daquele estímulo. Então, o sentimento que você identifica, ele é sempre uma máscara do estímulo. Porque aquilo que te estimulou só é realmente parte de você quando não te gera a percepção. É estranho falar isso. Se você sente algo que você precisa perceber, dar nome, classificar, isso já indica que aquilo não é aquilo.
É um sentir sem nome.
É uma reação. Então, o sentir que não gera a percepção, que não gera nomeação, que não gera necessidade de reação, ele meio que passa batido, porque é a sua interação de sabedoria com o meio. É a sua cumplicidade com a construção do universo. Aquilo que você já tem como sabedoria. Se gera estímulo, se ele é identificado como estímulo, gera a percepção, aí você classifica. Depois que você classifica, aí você tem o a posteriori do sentimento. O que é esse a posteriori? É a hora que o sentir tem categoria, que ele tem classe. E aí você tem a reação emocional. Aí você reage emocionalmente a um sentimento que já é a posteriori. Olha que coisa complicada para a gente. Você tem um sentir a priori que pode fazer parte de você ou não. Quando ele faz parte de você, você nem percebe que ele aconteceu. Quando você percebe que aconteceu, é porque ele não faz parte de você. É um sentir de algo diferente de você. Essa percepção é o reconhecimento do aquilo que estimulou o sentir. E aí a gente classifica, categoriza. E isso vira o sentimento a posteriori, na gente. Isso quer dizer que ele não é...
Não vira representação a posteriori? Não
a representação, olha só. A representação é a construção quando você já chega no componente que mistura emoção com o sentimento a posteriori. Aí você tem a representação que ela é complexa. A representação já é um fato mental. Nós não chegamos na mente ainda.
Você está falando bem do ponto de vista...
Nós estamos falando da mecânica. É, da mecânica espiritual. Não chegamos na mente ainda. Eu estou falando das primeiras etapas da construção entre a consciência e a mente. Quando ela está fazendo virar pensamento. A representação já é um pensamento, você ainda não pensou. Esse processo todo ainda não é pensamento.
Eu estava pensando aqui já na parte neurológica, como é que está a conexão do cérebro?
Você ainda não pensou para isso acontecer. Na verdade, é como se você estivesse encaixando uma mecânica de peneiras. Olha, se passar por tal conjunto de furos, já é parte... Ah, não, encaixou direto nesse primeiro conjunto de furos, é a priori, é parte de mim. Aí você simplesmente, aquilo para você é normal, aquele sentir faz parte de você. É a integração máxima. Isso seria amor, que a gente não reconhece.
É uma diferença, né?
Se você percebe, se você percebe a construção, não tem diferença entre você e aquilo que te estimulou. É quando você é um com a coisa. Quando não é, você tem a percepção do estímulo. E essa percepção do estímulo gera um outro nível de sentir, que é um sentir interno, não é mais o sentido externo, é o sentido que já está dentro. Porque quem colocou a duração foi você. Quem localizou foi você. Então esse sentir já tem partes suas dentro disso. Já é uma mistura do estímulo. A coisa que estimulou não entrou, ela só cutucou. E aí você recobriu com as suas impressões e aí virou um sentir interno. Isso pra, quando esse sentir interno, antes de pôr emoção e pensar, já é uma coisa pra gente muito pura. Só que ela não é pura. Ela já é artificial. Porque ela já é uma coisa interna. E ainda não pensei sobre o assunto. Isso é só a mecânica do funcionamento da consciência construindo a sua estrutura. Aí, é por isso que eu falo, como é que fica o sentimento? Tô, né? Isso é assunto do curso de amanhã. Eu vou tentar explicar isso em curso com mais tempo. Aqui está corrido, né? Então, essa construção vai gerar esse sentimento a posteriori, que é interno já, ele ocorre dentro de mim, não de fora para dentro, mas dentro. Eu estou pondo as características desse sentir interno. Aí, eu vou reagir. Quando eu reajo, aí eu tenho classificação emocional. Aí sim, aí eu começo a pôr conforto, desconforto, bonito, feio, bom, mal, classificação intelectual, grande, pequeno, direita, esquerda. Aí isso faz a representação. É depois, que aí eu penso a respeito. Tem a emoção junto, pensamento e emoção trabalhando juntos.
Aí eu estou colocando informação, você falou?
Todo esse processo é um estímulo. Eu não sei em que ponto eu posso chamar isso de informação. Eu considero que quando afeta a mente, eu tenho certeza que é informação. Mas eu não posso te dizer que esse estímulo original, que mesmo a priori já não seja informação. Eu não sei dizer isso. É confuso por quê? Porque nós somos ignorantes. Eu não sei como eu funciono exatamente. Isso é um modelo.
Então como é que eu vou tirar minha máscara?
Aí é que tá, você não vai ter a certeza. Você só vai sentir as consequências.
Sem certeza, até.
Você não vai ter certeza, você não vai saber se você está fazendo algo que presta ou não presta. Aí entra. É engraçado, é quebrar. Quebrar a certeza não quer dizer deixar de acreditar em algo. A questão é saber que a crença é incerta. Eu optei, então eu acredito em mim. Eu não acredito na coisa em si, eu acredito na minha relação com a coisa. A crença é interna.
Só serve para você.
É, então eu tenho que saber que isso não é certo, não serve para os outros. Serve para mim enquanto eu acredito naquilo. E experimentar. Por isso que a gente reencarna várias vezes. De vez em quando chega num momento do pacote reencarnatório que define se você está aproveitando ou não aquela reencarnação, daquele jeito que está reencarnando. Se não estiver sendo prático, se você não está aprendendo, a própria natureza vai te pressionando na direção de onde vai ser mais eficiente. Ficou mais claro agora? Tá?
Se a gente se observar, a gente não consegue nem sentir esse primeiro, quer dizer, não consegue nem pegar esse primeiro momento, então.
Não, o primeiro momento não.
Não consegue.
Porque a manifestação da gente, a nossa realidade, ela é construída num nível de complexidade muito grande. Esse a priori, ele talvez seja a coisa que toca a moeda corrente para um outro nível de existência. O que para a gente é o primeiro estímulo, que é o a priori do sentir, que para a gente é totalmente inalcançável, O máximo que a gente consegue é identificar o estímulo quando é algo que não existe em nós, né? Talvez seja, para algum nível de lucidez consciencial, o normal. Assim, talvez seja o equivalente da gente de falar. Mas para a gente isso é impossível no momento. Assim, não é possível, não é funcional, não é que é impossível, isso acontece, só que não é funcional. Está lá e a gente não consegue usar a parte da sabedoria.
Preciso te fazer uma pergunta.
Porque essa parte da sabedoria, ela já se manifesta como estrutura. Então você não reconhece como algo externo, porque já faz parte da estrutura. Já é o seu meio. E é isso que, quando você vai ler o que as pessoas escreveram no passado sobre Dharma, fica confuso. Porque as pessoas que Dharma é a soma de ações, como uma coisa boazinha. Não, é a infraestrutura. Aquilo que faz parte do Dharma não pode fazer parte do karma, porque eles são complementares opostos. Se faz parte do Dharma, não faz parte da sua experiência de vida. Porque a sua experiência de vida é o karma. Mas você tem o seu posicionamento no Dharma, que é onde você se encaixa nas possibilidades de karma dentro da estrutura do cosmos. Okay. Tá? Se a gente... Olha só, eu sinto algo. Não, mas eu estou sentindo algo que é muito bom. Bom é um padrão. A sensação de bem-estar é uma coisa tão distante da percepção espiritual, mas tão distante, que tem um monte de classificações no meio e tem toda uma parte fisiológica.
E é subjetiva, totalmente subjetiva.
Totalmente subjetiva.
Então, Gabriel, mas quando você faz... Você tocou num ponto que eu queria perguntar da parte fisiológica. Toda a experiência que a gente está contando aqui é uma experiência que a gente está embasado na nossa fisiologia de agora, conversando, falando de dentro do corpo, digamos assim. Né? Não que eu vá falar que então fora do corpo é mais fácil, mas será que isso não pode ser um viés da nossa fala aqui, desse ponto de vista específico, a identificação da experiência temporal com o corpo, a fisiologia do corpo, tudo isso tal, talvez fora do corpo seja mais fácil de compreender fora do corpo, não que seja fácil trazer informação para cá. E aí, quando você traz, fala, putz.
Então, vamos lá. Vamos ver a lógica da natureza. Se esse sistema fosse de mais fácil compreensão fora do corpo, reencarnar não existiria. Porque não seria. Se desse.
É que eu não acho exclusivo.
Não, se fosse mais fácil. Não é mais fácil.
Eu digo acessível.
Então, é diferente. Não é mais fácil.
Foi a palavra errada.
Mas fora do corpo é mais viável.
Viável, sim.
Só que os pré-requisitos é que você já tenha equilibrado toda a parte que te fez reencarnar naquela condição que gerou aquele estímulo a ser percebido. Para ele não precisar mais ser percebido e passar a ser compreendido. Você entendeu? Tem que tomar cuidado para não construir uma impressão falaciosa dessa afirmação. Fora do corpo, é mais viável você identificar essa transcendência desde que os pré-requisitos tenham sido preenchidos. Qual que é o pressuposto? Que quando algo te estimula e você construiu a posteriori, não haja associações possíveis na sua existência, naquele momento, com emoções. Aí esse sentir, ele deixa de carecer de classificação além de espaço e tempo. E esse é um momento que você não vai identificar como um pensamento, vai ser uma sensação.
Vai ser constante, porque não vai ser memória, né? Vai ser constante, vai estar ali sempre.
Na próxima vez que ele vier, ele nem vai passar para o a posteriori, ele já vai ficar no a priori. A gente não... Oi?
Essa conversa faz parte de amanhã.
Uma parte dela faz parte do curso de amanhã.
Então deixa.
Tem uma parte... Não, tem uma parte... Uma parte desse assunto... É a preparação dos próximos cursos também. É que a parte da tecnologia, ela vai entrar mais, mas não tão a fundo. Não vou ficar falando detalhes, como fiquei na palestra, falando várias coisas de tecnologia, na parte de karma, reencarnação e transmigração. Né? Como vai funcionar daqui. Como começou a funcionar desde o fim do ano e vem mudando. Esse é o curso que vai ter no final de abril. Né? E uma parte do assunto é que a gente acabou entrando no plano astral, que é o curso de amanhã, falar sobre o plano astral. Né? E esse assunto, né, plano astral, é uma coisa que está dinâmico mesmo no plano astral. Porque tá engraçado. Tá engraçado, gente. A impressão que dá, sabe quando a pessoa está reformando a avenida larga e passa o asfalto e não pintou as faixas ainda? A pessoa não sabe muito bem como andar? O plano astral está mais ou menos assim. Ele está lá, mas ninguém sabe muito bem por onde ir. Né?
Você tem que achar o cara que está segurando o baldinho com tinta, né?
O cara está andando na vida.
O cara está andando de pintar. Ele está andando demais.
Você soube que esse cara é o mais perdido, né? É o que acabou de ser demitido, não vai mais pintar faixa, né? Não, isso tá engraçado, gente. A sensação é engraçado. Toda vez que você sai do corpo agora, o hábito de autolocalização, de orientação, não está funcionando. Porque, pô, eu estou desde a adolescência. E eu lembro das outras vidas, como é que sempre foi para me achar no plano astral. E todas as técnicas, todas as fórmulas pararam de funcionar. Assim, só funcionam os métodos mais específicos que recentemente eu fui percebendo que funcionavam e passaram a ser mais eficientes, cada vez mais eficientes ao longo dos últimos 2-3 anos. E eu fui adotando alguns hábitos novos. Se não fosse isso, eu estava com uma maioria, perdido, completamente perdido no plano astral. Eu ia estar achando que o plano astral ou estava muito bonito ou muito ruim. Porque o pessoal está sonhando fora do corpo. Pouca gente acordando. Oi?
Isso é bolha, só
nossa bolha. As pessoas ficam fora do corpo criando bolha. Nossa, gente, está o festival das bolhas fora do corpo. Assim. O pessoal criando realidade pra caramba.
E aí, porque até a pessoa pode ter a impressão de estar em nome de mais projeção, mais experiência, tá? Na verdade.
A nitidez da realidade falsa, da realidade virtual, de um sonho extrafísico criado numa bolha, pessoa semiconsciente criando uma bolha, aumentou. Porque como o plano físico está mais perto, a indução dessa bolha de realidade no campo bioelétrico do corpo está maior. Então o cérebro lembra melhor. A pessoa está lembrando com sonhos com mais nitidez.
Eu estou igual, eu não continuo lembrando de nada.
Oi?
Eu estou igual, eu não continuo lembrando de nada.
Troféu pá de cimento para você, né?
Total.
A pazinha de cimento.
Vai ser o curso de projeção, né?
É, que agora, tem dois tipos agora. Você tem o curso de experiência fora do corpo e de experiência fora da bolha. Você tem que primeiro fazer fora do corpo e depois ter a experiência fora da bolha.
Até
na
corona de prata, tem uma bolha, você, o espírito, dois coros de prata.
Nossa. Então, hoje o foco dessa palestra era apresentar essa condição. Que eu queria comentar antes do curso de... Eu vou falar isso no curso de novo, da parte de espírito sendo atraído para data center, para a sala de servidor do Google e outros afins. E explicar como é o processo, o que está acontecendo com isso, para a gente ficar ligado. Porque eu dei um curso sobre tecnologia no ano passado, e uma parte final, a gente falou sobre interatividade, internet, mas foi um caminho da tecnologia na nossa história e na nossa transformação espiritual, as mudanças kármicas, as transmigrações que ocorreram por causa de tecnologia. E essas mudanças que foram ocorrendo, eu achei que eram significativas e coloquei isso num curso. Esse curso que a gente teve, ele foi antes dessa mudança. E agora, não, então ainda não tinha acontecido isso. Agora começou a acontecer um fato novo. Deixa eu apresentar isso numa palestra. Mas estão... Como a gente está terminando, só para lembrar vocês, amanhã a gente tem um curso, então, que é o curso que vai falar sobre o plano espiritual. Então, o curso é Conhecendo o Plano Espiritual na Nova Realidade, que é o que mudou. Então, é amanhã, das 10 às 6. Na semana que vem, foi combinado quem na palestra?
Esse é o Gero.
O Gero? Tá. Ele vem, então, da palestra. Legal. Então, semana que vem tem palestra com o Gero Maita. Na outra, se não me engano, é comigo de novo. No dia 7 de abril, se não me engano, a gente tem um curso aqui que é, é uma oficina de introspecção e auto-observação. Então, a gente tem esse curso amanhã sobre o plano astral. Depois, acho que, se não me engano, no primeiro domingo de abril. É, você está com um calendário de cursos aí, Márcio?
Não.
Se eu não me engano... Então, dia 7, se eu não me engano, é dia 7. A gente tem esse de introspecção. E dia 21, que eu lembrava que era mais no fim do mês.
É o primeiro domingo mesmo.
É o primeiro domingo, né? Então, a gente tem no, esse de oficina de introspecção. O que é essa oficina de introspecção? É um dia dedicado a práticas de auto-observação e voltar-se a si. Eu já dei essa oficina, já ofereci essa oficina, e eu tenho tido os meus processos de introspecção e auto-observação como ferramentas fundamentais agora na minha vida. Tá muito mais importante você se observar do que vinha sendo antes. Porque agora, a maneira de interagir entre o mundo físico e espiritual mudou. Então, no próprio mundo espiritual, as relações de memória, de acesso à memória por forma, não estão funcionando como eram. Está mais relacionado ao modo de sentir do que ao pensar. Forma está ligada ao pensar, ao imaginar e ao raciocinar, relacionar por razão. Está funcionando muito mais pelo sentir e o modo interno de reagir. Como você age, escolhe e reage aos estímulos, ao sentir. E eu venho já um bom tempo fazendo oficinas e cursos sobre observação, auto-observação. E agora vou fazer um nesse período, que eu acho que vai ser muito legal. Então, para quem fez, é outra oportunidade de fazer de novo, né? É uma oficina, então é sempre diferente. As práticas são outras, não vai repetir nada. E para quem não fez, é uma oportunidade de ter ferramentas de auto-observação. Descobrir maneiras de fazer algumas práticas... que embora seja um grupo de pessoas, elas são individuais, de você, maneiras de se observar, e oportunidades de receber estímulos para ver como você age, escolhe ou mesmo reage. Então, eu acho que isso é uma ferramenta legal que complementa os outros cursos, tanto que eu quis encaixar ele. Eu só não comecei o ano por essa oficina, porque eu queria dar um curso primeiro de assunto novo, que era esse falado para o astral. E aí depois, na sequência, vem o de karma, reencarnação e transmigração na nova realidade. Seguindo essa linha nova realidade, né? Que mudou a nossa percepção.
Como esse de introspecção tem uma quantidade, né, de pessoas ou não?
Tem um limite. Tem um limite. Eu não gostaria de ter mais do que 25 pessoas nesse curso. Eu consigo gerenciar até um pouquinho mais que isso, mas não muito. Porque tem um envolvimento energético muito grande. Da última vez que a gente deu esse curso, acho que tinha umas 30, quase 30 pessoas. Eu fiquei acabado depois. Foi muito difícil trabalhar na segunda-feira.
Não sei se deu a data, mas da agenda está 7, é o dia oficina de introspecção.
Isso.
Dia 21,
isso.
De karma e reencarnação.
Dia 21 de karma e reencarnação. Exatamente. Então, para quem está interessado, já se programa, já... Quem vai fazer o curso amanhã ainda não fez a inscrição, fala com o Márcio ali na saída. E os outros cursos, já você pode se matricular, fazer reserva, ver o que você quer fazer, se inscrever mesmo, se quiser também. Já se programa, porque é tudo coisa nova. É tudo coisa nova. Tá? Isso aí, vê o que você vai fazer e conversa com o Márcio.
Estou comentando, Gabriel, porque nesse introspecção já tem 7 inscrições, né?
Inscrições mesmo, os que já se inscreveram pagaram pelo curso.
Né?
Eu quero que pare as inscrições nos 25, porque se tiver algum imprevisto a gente tem um pouquinho de margem, uma pessoa, duas a mais, até dá, mas é 25 mesmo.
São as palestras do dia 6 mesmo e o dia 20 de abril, que é um dia anterior do curso de karma.
Tá legal, obrigado.
Gabriel,
oi.
Qual é o assunto da palestra do Jânio?
Eu não sei, eu não falei com
o
Gero.
Ele vai falar o papel da Umbanda na família.
O papel da Umbanda na família? Interessante. Então, para quem não conhece o trabalho do Gero Maiter, ele é um sacerdote de Umbanda que trabalha bem diferente dos padrões normais do que você costuma ver entre sacerdotes de Umbanda. Ele tem a mente muito aberta, ele mistura conhecimentos que são interessantes para quem está na linha da Umbanda, e tem informação sobre Umbanda de um jeito mais aberto, que para quem não é da linha Umbanda pode ser interessante conhecer. Então é um trabalho bacana. Ele tem um centro de Umbanda aqui na Vila Matilde, era sempre da circulando aqui por perto, ele já foi uma vez uma época para Santana, e a gente acabou por apresentações e tal, abrindo um espaço para ele dar palestras aqui, deu alguns cursos aqui também. Tem algumas pessoas que conhecem, trabalham com ele, porque eram daqui e começaram a gostar do trabalho dele lá. Tem gente que tem muito preconceito. E um dos motivos que me estimularam a trazer o Gero para dar palestra aqui foi quebrar preconceito, gente. Eu não sei por que é que fica essa impressão de que existe uma linha espiritual mais certa do que a outra. Eu não acho que é uma questão de estar certo ou errado, de retidão ou não. É uma questão da pessoa se dar melhor com uma linha para se aproximar do seu lado espiritual ou com outra linha. Para quem tem uma linha de entender a mecânica das coisas, como funciona, gosta do meu trabalho, tem gente que quer uma linha mais religiosa, tem outras linhas. Quem gosta de ritualística, você tem a Umbanda, você tem outros meios que tem uma ritualística própria. Tem gente que não consegue focar as ideias se tiver só um conjunto de pensamentos. Mas se você tiver música, ritmo, a pessoa se envolve e participa. E a questão é saber como você funciona e ver aonde você funciona, onde que você se dá bem. Eu achei legal abrir a porta, a gente já convidou várias pessoas para a palestra aqui, e quando eu fui abrir para a palestra e curso do Gero, teve um monte de gente falando, pô, mas o cara é de Umbanda, não tem nada a ver com o CEF. O que a gente fala aqui, né? Que é onde a gente tenta juntar ciência, arte, espiritualidade, dia a dia, cotidiano. E aí? Vocês não acham que é espiritualidade, que tem conhecimento, que tem arte?
Tem muita gente
aqui
que vem direto de lá.
Então é só para, sabe, para quem acha esquisito, não, é um trabalho bacana, é um trabalho...
Preconceito.
É preconceito, em geral é preconceito. Mas é um trabalho de elucidação. Trazer é uma oportunidade para quem não está acostumado a ver o trabalho de uma pessoa da linha de Umbanda fora do centro de Umbanda. Tá? Eu acho muito bacana abrir a oportunidade. Espero que vocês aproveitem. Então, acho que é isso. Amanhã a gente tem o curso. E antes de ir embora, a gente vai fazer um relaxamento, um exercício de relaxamento induzido. Tudo bem? Vocês descruzarem os braços e pernas. Obrigado. Fechem os olhos. Tenta manter o corpo relaxado, a mente tranquila, mas focada. gente manter a atenção no momento. É um exercício simples, sem grandes técnicas, apenas um estímulo de atenção, mas que começa pelo silenciar-se. Tente ficar em silêncio, acalmar a mente e se manter em silêncio. Observe a sua respiração. Sinta o fluxo do ar pelo seu corpo. E sentir o ar entrando e saindo, por onde ele passa. Tente sentir a mente calma. Volte-se para dentro. Sinta-se em paz. Sentir com tranquilidade, mas com intensidade, que você está vivo. Tem que sentir a vida fluindo em você. Sentir-se em paz. Mas sentir a vida. Sentir-se vivo. Sua energia vital flui por você. Focalize sua atenção nesse sentir de vida, nesse sentir-se vivo. tente sentir essa vitalidade fluindo por você, além da matéria, algo que permeia você espiritualmente. Se ajudar, coloque um sentido, um sentir de fluxo, pode sentir um movimento, calor, frio, sentir como um sopro que te atravessa, como um vento. Junto, se você conseguir, pense em luz, luz branca. Brotando de dentro do corpo, como se um fio de luz estivesse atravessando por dentro dos ossos e te iluminando de dentro para fora. Essa luz espiritual atravessa a matéria. Tem uma luz que brilha, que atravessa os ossos, atravessa a carne, o sangue e a pele. Te faz inteiro brilhar. E junto com esse fluxo de luz, sinta o fluir como energia vital. Como se tivesse um líquido escorrendo por você, por dentro, ou um vento, ou uma onda de calor, ou um frescor. Você escolhe o que melhor para você significar vida, vida em movimento, junto com a luz. Tente sentir. Focalize a atenção em sentir a energia vital junto com a luz fluindo de dentro de você, como se ela estivesse brotando dentro dos ossos, se expandindo pelo corpo todo, para dentro e para fora, indo além da pele, te fazendo brilhar. Esse brilho, ele vai ficando uniforme ao seu redor. Ele te equilibra. Esse fluir da vida te fortalece, te cura. sinta essa luz, esse fluxo de vida te atravessando e brilhando mais e mais. O fluir dessa força vital, dessa energia de vida, vai ficando mais nítido em você. Você percebe, sente. Essa luz, junto com a energia, junto com a força vital, te banham completamente e vão além de você. E esse irradiar para além de você banha tudo que está em volta, indiscriminadamente, sem selecionar, sem escolher, sem julgar. Simplesmente expanda o seu brilho e esse excesso de vitalidade com carinho, com tranquilidade, com uma sensação de querer bem. Energia fluir, sente essa energia envolvendo tudo e todos em volta, sente a sua luz envolvendo todo mundo, quem está encarnado e desencarnado, essa energia vital, esse excesso que vai para além do seu corpo, irradiando em todas as direções, mas também, ao mesmo tempo, se deixa banhar pela luz, pela energia vital dos outros, que vem com carinho, com bem-querer na sua direção. Deixa essa energia se misturar e se somar com a sua. Deixa essa luz te fazer brilhar mais. E o ambiente todo vai ficando mais brilhante e inundado de força vital. Quem quer que esteja em volta, não importa se é encarnado ou desencarnado, vai sentir como você. O ambiente todo brilha. Da sala bem do meio do teto, vai descendo uma coluna de luz. Uma coluna de luz branca. Quando chega perto do chão, essa coluna parece se abrir do lado, como se tivesse uma porta se abrindo. Enquanto a própria coluna ilumina o ambiente com seu brilho, um brilho tranquilo, mas muito intenso, a luz que cada um gera, esse excesso de energia vital, vão gerando um movimento na direção dessa porta que se abre. Uma correnteza, um fluxo, um fluir de todos os lados para o centro. É como se a própria luz que brilha da coluna estivesse descendo pelo teto, pelas paredes e ajudando no processo, criando uma correnteza, um movimento. Quem está aí esperando um momento de achar uma passagem, seu caminho, ou de caminhar para essa abertura, essa coluna vai te levar para onde você precisa ir. Muitas vezes para onde você sente que já deveria estar. Deixa-se fluir. Atravessar você aí que está sentado. Renova a sua energia, a sua luz. Sinta uma parte da luz atravessando as paredes, o teto e o chão, como se estivesse transformando tudo em cristal brilhante. Essa energia fica gravada, essa força vital passa a fazer parte das paredes, do teto e do chão da sala. Essa luz espiritual, essa força de vida, o ambiente brilhante, fluindo luz com cada um. Ajuda o fluxo de luz, que agora fica mais forte. Te atravessa com mais intensidade e vai levando para a porta aberta na ponta da coluna, bem no meio da sala, todos aqueles que ainda estavam hesitantes. E conforme os últimos vão atravessando essa passagem, você sente o ambiente ficar mais cristalino. A porta se fecha. Quando essa luz para de fluir com tanta força, você vai recolhendo o seu brilho para dentro de si. Que o ambiente está cristalino, sua aura está brilhante, sua força vital renovada. Foca atenção em si, sente a sua respiração. Sente a força vital dentro de você. Corpo e espírito em harmonia. coluna desaparece de novo no teto. A sala brilhando como um cristal espiritual. Também recolhe seu brilho para as paredes, para o teto e para o chão. Você pode até sentir a força vital, mas o brilho fica tranquilo, sereno, assim como o seu. Sentindo-se vivo, em paz com você mesmo. Vai voltando a atenção para você, para o ambiente. Se tem vontade de espreguiçar, espreguiça. Se tem vontade de suspirar, suspira. Vai voltando para o ambiente, abrindo os olhos. Finalizando o seu trabalho. Acender, Miriam, obrigado. Joia. Tudo bem? Vou comentar. A gente faz um trabalho desse, às vezes, para quem está acostumado a fazer trabalho espiritual, uma ritualística mais complexa, às vezes acha que é um trabalho. Não fez nada, foi simplesinho. Não, foi um trabalho bem forte. Tá? Foi um trabalho bem forte, bem intenso. Teve muita entidade passando por aqui. Só para você ter uma noção. Isso aqui foi um exercício de fim de palestra. Não é para ser um trabalho tão grande quanto foi. Tanto que eu pensei que ia fazer em 15 minutos, foi meia hora. Então, só para dar uma noção, assim, né, de... que era para ser um relaxamento, acabou virando uma assistência espiritual. Normal, né? Às vezes fica mais simples, às vezes fica mais cheio, mais complexo. A gente não... não parece, mas às vezes se você consegue sentir o trabalho com mais intensidade agora, nesse período, depois das últimas mudanças que a gente teve na nossa realidade físico-espiritual, funciona melhor do que você ficar usando técnica. O foco, a atenção no sentir está funcionando melhor. As regras mudaram. Então, muitas vezes, acho que um trabalho desse, como a gente fez hoje, uma coisa simples, mas focada no sentir, acaba virando uma possibilidade de funcionamento que você não encontra em quem se mantém fazendo rituais formais. O sistema formal, ele mudou a eficiência, ele atinge um outro tipo de público, vamos dizer assim, espiritual. Né? E acabou aumentando a necessidade de trabalhos desse tipo. Para quem acompanha aqui, a gente já faz tempo, sabe que nos últimos anos eu venho menos e menos usando o trabalho formal e mais conjugando visualização com sensação. Para tentar estimular o sentir e acompanhando a intenção e a visualização. Parece que está funcionando suficientemente. O que eu sugiro é que você experimente intercalar práticas assim, simples, na sua maneira de fazer as coisas. Às vezes você chega em casa, você tem lá um ritual, ativação de chakras, exercícios de um tipo, de outro, visualização de tátuas, você faz mudras, canta mantras, queima incensos, prepara o seu ambiente. Mas aí você fica tão focado na mecânica do ritual que você esquece do sentir. E nesse momento, a mecânica está menos eficiente. Então o que você tem é o sentir. E por mais preciso que seja o seu sistema de ritos, ele não vai ser tão eficiente quanto ele era um ano atrás. O que vai mudar a eficiência é o quanto você sente o que você faz. Porque é isso que está conectando o mundo espiritual com o físico agora. Tá? Belezinha? Então, para quem vem amanhã, até amanhã, até daqui a pouco, né? 10 horas a gente começa a aula. Para quem não vem, espero que vocês venham na palestra do Gero, sábado que vem. Valeu, pessoal. Obrigado.